programa Edson.
Fala, galera do Redzone! O surdo do Henrique funcionou, porque ele começou aqui, começou a dar risada e vocês vão chorar de rir. Aí o Amate leu alto o que vocês falaram, a minha Alexa começou a fazer aqui do meu lado o nosso podcast. Porque agora a gente tem também na Amazon, né? Na Prime, e começou o podcast, está falando, inclusive, aqui, deixa eu até baixar aqui. Começa a parar. É. Fica com essas ideias erradas, Adalto, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui de novo com essas duas figuras que estão loucas de vontade de trazer essas coisas boas e coisas ruins também para vocês. A gente só fala coisa boa, porque só fala coisa boa não é confiável. Se o cara vive no país de Poliana, não é confiável, né? Tem dia ruim, né? Tem aquele negócio que você pode acordar e falar bom dia por quê, entendeu? É de cada um. Cada um. E eu, Alexandre, abraço vocês para mais um programa do Redzone. Aqui ao meu lado, Fernanda Marques.
Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Galerinha. Vocês estão achando que é mole? Não é mole, não. O negócio tá de verdade, viu? Tá de verdade. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa legal, impactos mundiais, situações periquitantes. Eu falei para vocês, na semana passada, eu disse, feliz ano novo. Tava na cara que tava começando um ano diferente. A gente preveu lá em dezembro que esse ano aqui ia ser mais cabuloso do que vocês podiam imaginar. E tem aquela coisa assim, o povo tá na ressaca de Natal, ano novo, aí ele fica na ressaca do bolso, que tem que pagar imposto pra caramba, tem que fazer um monte de gasto no começo de ano, que um monte de gente tem. E aí, o que que acontece? Fica tudo esquisito, tudo... motorrento, blá 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 blá, parece aqueles de cabeça. Motorzinho dois tempos que vai andando devagar, feito diabo. Então as coisas vão se deslanchando. Acontecem umas merdas que nós estamos acostumados a acontecer no começo do ano. Tivemos os impactos da Avant que ainda estão acontecendo, outras besteiras gigantescas que começaram a ocorrer com as caixinhas dos TV Box da vida. E essa semana aqui começa com as notícias muito, muito para lá de boas. Mas antes, né? Mas antes, a super frase da semana. As frases da semana tem que fazer como no peito hoje.
Exatamente. No dia mais claro e na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder das forças do bem enfrentar. A frase da semana é uma homenagem ao juramento do Lanterna Verde. E vocês vão entender no programa o que, que isso tem a ver.
Cara, guardiões, né? Guardiões. A Lanterna Verde é um dos... os quadrinhos assim, que tem mais a ver com aquela pegada do o Zé Ninguém, que realmente leva a sério e passa a ajudar os outros. Nunca se sabe qual o tamanho do poder que ele tem, não é verdade? É muito louco, né? A gente sabe todas as coisas que o super-homem pode fazer, todas as coisas que o Batman faz, todas as coisas que o surfista prateado faz, só que o Lanterna Verde, cada situação leva ele a fazer uma coisa diferente. É o cara mais resiliente dos super-heróis. Já parou para pensar?
Criativo. Porque é o poder da criatividade dele que vai fazer a solução de problema. Lanterna Verde, durante, eu acho que muito tempo, foi o primeiro super-herói preto. Então, tem várias... várias coisas porque eu admiro o Lanterna Verde.
Cara, é assim. De cara... Vamos falar do nosso amigo Panda Doidão, nosso dragão do outro lado do mundo. A chinesada, A chinesada está há algum tempo gerando várias situações que está deixando muita gente preocupada, principalmente nos Estados Unidos. A gente falou alguns dias atrás, né, alguns programas atrás, acho que foi, faz, não foi na semana passada, foi semana retrasada, mas falamos também na semana passada, que o governo americano, o FBI, CIA, todo mundo está preocupado com os possíveis ataques a infraestruturas críticas pelo mundo, por grupos chineses de ransomware, de hackers, de próprio governo até. Porque a China é uma incógnita. A China é uma incógnita. Então, muito se faz por pessoas que dizem ser hackers, outras se fazem por hackers patrocinados pelo próprio governo, patrocinados por outras entidades. Então, assim, quando a gente fala de hacker e ataque, e envolve três pontos principais, que eu acho que Coreia, China e Rússia, fica meio complicado de entender quem é o verdadeiro gerador do caos. Mas a China vem dando indícios e eu acredito que tem mais coelho nesse mato, porque o FBI insiste em dizer que está preocupado e começaram a coletar informações que já existiam ataques preparados e sendo instaurados dentro do solo americano, e não só solo americano, mas principalmente o solo americano, em usinas de gás, distribuição de petróleo, distribuição de gás, redes de tratamento de água. E está crescendo, cara. Eles estão dizendo que estão chegando num tipo um DEFCON 1 da vida, né? Que eles falam, né? Que é um estado crítico da situação que requer cuidado e alerta direto, tempo, assim, o tempo todo. Então, cara, aonde nós vamos parar? Porque, algum tempo atrás, a gente falou que para cada agente americano tem 50 chineses preparando ataques. Então, se os caras têm 1.000, os caras têm 50.000 cara preparando ataque contra solo americano. E as investigações não se limitam aos Estados Unidos. Então, o negócio está feio, né? Você acha que nós vamos chegar num caos esse ano, em algum momento, Amate, que podemos. Não é nenhuma previsão, mas como estão caminhando as coisas de uma forma muito difusa, bagunçada, e tem muita gente utilizando inteligência artificial para enganar outras pessoas, então eu estou achando que vai dar uma acelerada o problema esse ano aqui, viu, cara? Feio, mais do que nós imaginávamos.
Concordo, concordo. Eu acho que a velocidade das dores de cabeça elas vão aumentar. Vai, né, muito mais rápido. O que me chamou a atenção aqui foi que nessa matéria dessa semana eles citam de novo esse estudo e a proporção de 50 chineses para um americano bem treinado. Então, é uma guerra que, se não tiver inteligência, se não tiver investimento em treinamento, não tem como vencer.
E deixa eu dar um detalhe, você percebeu que eles mudaram até a conotação? Há um tempo atrás, foi o próprio a CISA americana, tinha divulgado que existe 50 chineses para cada agente do FBI. E eles já mudaram, eles falam que são 50 chineses para cada um bem treinado. Então você percebe que eles estão percebendo que o impacto é muito maior, Amante. Muito maior, cara. É, porque para cada bem treinado eles estão falando. E
Piora, né?
assim, ó.
O comparativo fica mais difícil, né? Porque antes era para qualquer um, agora é para bem treinado. Então vai só piorando a situação. A gente já comentou outras vezes de situações, vamos chamar assim, invisíveis que podem estar acontecendo. Então chineses tomando conta de empresas de infraestrutura crítica, né? Essa é uma situação. A outra é por que que os chineses estavam preocupados com a botnet, né? Que tinha o Brasil como parte da botnet. Cara, se você tem um exército tão grande, né? De, sei lá, de pessoas, de máquinas, você não precisaria se preocupar com isso daí. Acho que existe muita coisa ainda escondida, né? Quer dizer, para todo mundo. E a gente tem que ficar atento a esses sinais. Mais uma vez, Se o FBI está falando, eles têm acesso a informações que a gente não tem. Eu acho que a gente devia dar um pouquinho de atenção.
Cara, me preocupa muito isso daqui, cara. Me preocupa muito isso daqui, porque... você conhece o Neil? Conhece? Lembra o Neil? Neil Hensel? Nilson Hensel?
Não lembro. Nilson não é estranho.
Ele estudou com a gente na faculdade. Ele trabalha para uma empresa chinesa.
Uhum.
De manufatura de grandes moldes, um negócio assim. E ele constantemente vai para a China. E cancelaram umas viagens para a China ultimamente. Isso nunca aconteceu. A gente tem visto que nosso governo está estreitando relações com os chineses mais do que muitos anos para trás, aí, entendeu? Então, aí quando você vê que tem algumas situações que não são normais, começar a cancelar viagens, cancelar conexões, aí você vê o FBI insistindo, situações na Europa falando de chineses e russos que muitas vezes parece que são aliados e outras vezes aparecem ser completamente inimigos. Então, assim, a gente está metendo a mão numa cumbuca que a gente não sabe onde que vai parar o braço. Que pode sair daqui, assusta. Então, de novo, que nem o Amato falou, se o FBI está falando, se o FBI está dando... Não presta atenção para vocês. Vocês vão sério mesmo? Dois programas atrás a gente falou: se o FBI está falando para desligar tudo que tem a Ivante, você vai continuar? Chegou na semana passada, está mostrando que tem mais de 300 mil lugares pelo mundo impactados ainda por essa VPN. Então tem muita coisa, cara, que a gente tem que estar de antena ligada. Né? Aquela história: você vê dando raio, trovoadas, vai chover, né?
Não fique na praia ou no meio do campo, né?
Exatamente. E aí, vocês acham que isso aqui tá bom? Não, então vamos piorar um pouquinho. Meu amigo, a gente já falou de várias situações do GitHub. A gente falou que tem muito hacker, muito grupo de hacker, grupos de ransomware, né? Um monte de outros negros sem tempo de fazer também, está utilizando o GitHub, que é uma ferramenta totalmente open source, que você tem a possibilidade de expor seus conhecimentos, colocar conhecimentos em discussão, pegar informações para serem utilizadas de uma forma gratuita. Pois é, a gente vem falando há muito tempo isso que vem acontecendo. E agora, né, tem governo chinês... Está falando que teve um vazamento gigantesco em cima do GitHub, só que eles estão envolvidos. Que parada é essa, cara? Como é que pode um negócio? Eles estão utilizando spyware dentro do GitHub? Ou são aplicativos do GitHub que estão distribuindo spyware? Já começo a ficar preocupado com tudo que tem no GitHub.
Não, cara, é louco, porque Tem uma parte meio confusa aqui no meio, tá? Mas a notícia ela fala que, como é que fala? Pesquisadores taiwaneses, né? De Taiwan.
Mexendo com a China, que tem uma briguinha já, né?
Exatamente. Então, você já tem um problema ali, né? Já deu problema agora no final desse ano, do ano, né? Do
23.
Dos últimos anos, exatamente. Né? Que os Estados Unidos mandou o porta-aviões lá.
Começo do ano passado, exato. Que inclusive mandou a secretária de Estado fazer firula em Taiwan, provocando a China.
Então, pintou um clima. Agora, então, os pesquisadores de Taiwan acharam o spyware de uma empresa chamada iSun, sei lá como é que é a pronúncia do esquema, porque é uma empresa chinesa, né? Uma empresa de segurança, mas é uma empresa que desenvolve spyware. E daí, dentro desse GitHub, que não sabemos quem foi que criou, colocou lá e tudo mais, tem um monte de documento, né? Eu olhei os documentos, mas infelizmente eles estão todos escritos em mandarim. Então, eu não entendi absolutamente nada, né? A notícia também é sinistra, mas fala de funcionalidade de dispositivo, né? De novo, o spyware para, como que fala isso, filtrar informação de hardware, sinistro.
Hardware de mídia, de arquivos de mídia, contatos, tudo que for dado sensível de Android e iOS envolvido. Então, assim, cara, aí você vê uma situação dessa. Tudo bem, de novo. O Taiwan tem uma bronca forte com a China há tempos, né? Uhum. E a China não aceita ter perdido Taiwan. Essa que é a verdade, politicamente falando, foi uma perda para os caras. Então, assim, eles não aceitam aquilo. Aí você vê que Taiwan está colocando. Só que a gente vê o FBI, ao mesmo tempo, falando que tem problemas seríssimos envolvendo os chineses. E aí aparece mais essa situação que, exposta por Taiwan de chineses utilizando coisas erradas dentro do GitHub. E nós utilizamos o GitHub para cima e para baixo, um monte de coisa, pagando. Vamos lá. Então, assim.
Ale, o problema que eu acho que a gente tem duas coisas aqui. Um, a gente tem documentos expostos de uma empresa de segurança chinesa mostrando que eles estão fazendo coisa errada numa plataforma americana. Tá? Então, a gente começa a ter vários componentes de diversos pedaços do mundo em cima de uma mesma notícia. Né? E daí, assim, do mesmo jeito que a gente já viu provedor de acesso ser responsabilizado pelas informações que eles estavam hospedando, isso pode dar um revés em cima do próprio GitHub, tá? E começar a acontecer esse tipo de coisa, e o GitHub fecha as portas, entendeu? O cara, sei lá, vende a empresa, né? Os caras vendem para matar, compram um monte de, sei lá, ação de alguma outra coisa aí, de arroz, feijão, milho, sei lá, entendeu? E vai fazer outra coisa, e uma ferramenta que é tão boa, né? Acaba, sei lá, sofrendo sem merecer. Tem um outro fator aí.
Cara, a gente já falou mais de uma vez, se você vai pegar alguma coisa no GitHub, verifica antes. É que nem o russo, né? Acredite, mas verifique. É, o maior ditado russo não é esse? Eu acredito, mas verifico. É? Pois é. E aí a gente não aprende. Então, com esses caras aí que estão do outro lado, que todo mundo fala que é mal. Aí o urso é muito ruim, né? Quando a gente brinca com os russos, a gente fala que é o urso. Quando fala do dragãozada, a gente fala do chinês. E por aí vai. É? E aí o que acontece? Será que ninguém parou para pensar que a partir do momento que você está baixando algo de uma plataforma que qualquer um pode entrar e colocar? É a mesma coisa, você pegou um programinha novo que vai falar que seu Android vai ficar mais rápido no Discord. Sério mesmo que você vai instalar isso?
Eu estou vendo um outro cenário aqui. O cenário que eu estou vendo é que o GitHub é um novo Pastebin, entendeu?
É! Está começando a virar um negócio desse.
É. Que assim, eu vou publicar um negócio, eu deixo lá no GitHub, sei lá, a quantidade de acesso maior. O lance é que tem que ter um dono, né? Diferente do Pastebin, que dava para usar algo de anonimização, esse daí tem que ter um dono.
Não, mas o dono tem que ser como? Será que as contas desse dono também não podem ser criadas a esmo, Amate?
Ah, isso pode.
Entendeu? Não tem um controle. Tem um controle assim, eles vão perceber que tem situações cruzadas, não interessa, vai lá, corta. Tá, tudo bem, mas isso tem uma latência. Vai ter um tempo para isso acontecer. Vai ter muitas situações que podem impactar mais gente. Tem muita gente que já dançou, apanhou, né? Inclusive, eu vejo situações de empresas que precisam realizar uma verificação de alguma coisa, um teste, ou melhorar alguma coisa de uma área. É comum as pessoas irem ter acesso à internet? Tem. O cara vai direto lá no GitHub, dá uma busca sobre aquele assunto e baixa o programa, cara. Eu já vi isso acontecer, inclusive, em situações de CS, de empresas, redes internas. Ah, eu preciso de um trace que funciona com um protocolo diferente de uma rede SCADA. O cara vai no GitHub, procura, vê, acha, baixa, instala. Cara, isso é nonsense total. É aquela história que eu brinco, né? Vampiro só entra na tua casa se você convida. Tem muita gente não só convidando, como esticando pro tapete vermelho.
Com certeza.
Ai, meu Santo Cristo, vamos que vamos, né? Vocês acham que nós estamos aqui de brincadeira? É só paulada, é só paulada. Agora vem um outro assunto também que me deixou muito cabreiro. Isso aqui eu não entendi. Critérios. Eles estão explicando mais ou menos como estão fazendo, mas o problema são critérios.
Como é que chegaram nessa conclusão?
Vamos voltar no tempo. Estamos lá em fevereiro do ano passado, que estava começando lá a guerra de Kosovo, né, com a Rússia e tal. O que estava acontecendo naquela época ali? A gente começou a ver uma situação do polo europeu, primeiro, que começou a banir, por exemplo, o Kaspersky, que é o antivírus dos ursão, que até o símbolo é um urso verde. E impactou demais essa empresa, não só na Europa. Era isso aí, depois outros aderiram, né? Estados Unidos, Canadá, México, América Latina, bastante local aderiu a isso. E aí? Começa a ter um problema. Qual foi o critério? Ah, mas é um antivírus que é dos russos. Tá, a gente fala o outro, por exemplo, da Romênia, que a gente estava falando esses dias aqui. Não
Beach
pode ser
Defender.
impactado também? Porque eles são assim, os caras de Kosovo. É, de Kosovo não, de. É lá de Kiev, lá da parte do sul. Então, o que que acontece, cara? Tudo que você toma decisões arbitrárias, você precisa ter sei lá, um comitê. Tem que ser uma análise mais bem feita. Então, nesse caso aqui, a inteligência, o OpenAI, né, que é responsável pelo ChatGPT, eles estão banindo, né, do ChatGPT o quê? Grupos do Irã, da Coreia do Norte, da China, da Rússia, que falam que estão abusando da inteligência artificial, né, da parte de chatbot, do ChatGPT, porque eles são previamente considerados problemas de ou patrocinado pelo Estado, ou já considerados gangues de que geram problemas pelo mundo. E eles elencam várias situações, né, que estão, por exemplo, Forest Blizzard estava utilizando o chat GTP para impactar coisas de satélite. Então eles massificam de perguntas, situações, documento, eles faz um overload de informação já direcionada para algo do mal, o que possa vir a ser do mal, do bem, não dá para saber. E é por isso que eu não entendo como que é essa decisão arbitrária, né? Aí depois tem o Emerald Lit, né, que é da Coreia do Norte. Eles usam pra caramba, começou a aparecer como se fosse um disparador de phishing, né, com informações desse tipo que são colocadas no chat de GPT. E por aí vai, né? Tem o Crimson, que é o que que ele faz?
Miranda.
Ele, do
É.
.NET, né? Do desenvolvimento de .NET. Salmon Typhoon, que é outro chinês, que é com relação às LLMs. Então, cara, para. Qual o critério que estão utilizando? Como que chegou nisso para banir? Então, assim, tem um histórico. Vocês já ouviram falar de Charcoal Typhoon? Eu nunca ouvi falar. Você já ouviu, Amate?
Eu não, para mim é tudo novidade também.
Todos esses que estão assim, sendo colocados aqui, né, eles mostram que estão usando CVE, que eles são assuntos relacionados com outras coisas que podem vir a ser problema. Mas espera lá. OpenAI, como é que vocês definiram que isso realmente é um impacto totalmente voltado para o mal? Né? Será que não tem alguns passos antes que vocês deixaram de verificar quem é quem dentro do chat GPT? Quem são as pessoas? Eles abriram a porteira para o mundo para socar informação e agora poda todo mundo?
Então, Ale, como é um produto, vamos dizer assim, privado, né? O cara ele tem o poder de escolher quem ele quer como cliente ou não. A matéria, ela fala que são grupos patrocinados por governos, Irã, Coreia do Norte, China e Rússia, né? Mas não fica claro se é através do IP que estava vindo e vocês começaram a ver que tipo de busca eles estavam fazendo para chegar nesse tipo de conclusão. Porque assim, tem umas coisas aqui que é, pô, o cara tá usando o ChatGPT para construir ferramentas de cibersegurança, scripts e sei lá, né? Com conteúdo relacionado à engenharia social. Isso daqui tá todo mundo escrevendo besteira pro ChatGPT o dia inteiro, e a maioria das coisas tá com conteúdo de engenharia social.
Porque, exatamente, assim, e não é o cara que é da China ou daqui ou da colá, é de qualquer lugar que estão fazendo isso.
Exato. Então, tá bom, a primeira coisa é, nós adoramos a tecnologia, tá? A tecnologia ela é muito boa, mas como é que nós chegamos, nós ou eles, né, à conclusão que esses grupos eram grupos patrocinados por governos?
Vamos
né?
lá.
Eu não sei como é que foi esse estudo aqui, né? Só isso daqui, né?
Vamos pensar só o seguinte, né? Um estudo desse, vamos falar, estamos em trabalho, em parceria com a Interpol, estamos em parceria com a Europol, estamos em parceria com o FBI. E aí o que acontece? Existe uma investigação, e toda vez que a gente traz aqui resultados de investigação de federal, de Interpol, de Europol, a gente sempre preza pela transparência. A gente fala, os caras trabalharam durante 5 anos, durante 3 anos, 6 meses, 8 meses, não é verdade? O tempo da pesquisa, isso não cai do céu. Não aperta o botão e sai vomitando coisa do outro lado, isso não existe. Tá? Não é assim que funciona. Então, porque você tem um nome virtual de um grupo. E aí eles vão ter que fazer o seguinte, vão ter que correlacionar esse nome virtual com as pessoas que fazem parte desse grupo, que normalmente são nicknames, são apelidos, né? Relacionar os apelidos com pessoas reais, com endereços reais, com IPs que são utilizados, se não estão dentro de proxies e outras artimanhas por aí, para então verificar a vida do cara fora do mundo virtual. Onde tem o quê? Tem contas de Bitcoin, que seja, pode ser até digital, né? Ou contas bancárias, ou remessas de valores, ou menção entre os governos, para começar a ter uma pesquisa. Cara, isso é uma investigação que leva anos. Tá? Principalmente quando eles colocam assim, 5 já apontando, que é um da Rússia, outro do Irã, 2 da China. Você já tá dando até o endereço dos caras.
Quase, é.
Sei lá, daqui a pouco vai falar o nome da mãe, RG. Tá difícil acreditar em umas coisinhas desse jeito, né, Soma?
Então, cara, de novo, a matéria ela fala de um monte de coisas, cita o nome dos grupos, o que estava fazendo, só que a gente entra em alguma coisa muito próxima disso que você acabou de falar, que é, qual é o problema? O problema é o país, o problema é ser patrocinado pelo Estado, o problema é a atividade que eles estavam fazendo, é a combinação de tudo isso, né? Quantos fatores foram usados para chegar nisso daí.
Onde que o ChatGPT entra nessa também, né?
Então, mas assim, estou usando o ChatGPT. Escreva um texto bonito para mim, parecendo que eu sou, né, o brasileiro que mora no estado X, então daí cada estado vai ter o seu, como é que eu posso dizer, as suas palavras, as suas gírias, né, para enganar uma pessoa. Porra, será que é isso mesmo que os caras estão fazendo? Né? De qualquer jeito, é sinistro, é algo a se tomar cuidado, porque assim, do mesmo jeito que esses países, né, como eles colocaram aqui, patrocinados pelo Estado, eles foram banidos, eu e o Alexandre já vimos diversas vezes, você tenta entrar num site, ele fala assim, você está vindo através do Brasil, de um IP brasileiro, e o Brasil não é bem-vindo aqui. Por quê? Porque alguém fez algum tipo de besteira lá do outro lado. E daí todo mundo é penalizado por um determinado problema.
Bom, eu tenho certeza que teremos situações do ChatGPT mais absurda que vocês possam imaginar. Porque já está comprovado que tem pessoas que estão comprando módulos ofertados pela própria OpenAI, e esses módulos estão sendo direcionados para ajudar advogados, ajudar médicos, ajudar pessoas perdidas, desenvolvedores de aplicativos de localização, utilizando informações que são imputadas pelo chat GPT do mundo. Então, para. Conversamos até essa semana, né, Mati? Da interação dessas informações do chat GPT com wearables. Então, você tem um óculos que você começa a olhar para as coisas e já tem inserts diretamente no seu óculos, mostrando na sua visão, dicas e situações propostas pelo chat GPT. Então, cara, aqui eu estou preocupadíssimo com as merdas que vai sair do outro lado. Como você disse, a gente ama tecnologia, mas eu acho que abriram a porteira demais e agora não adianta querer instalar matar burro.
Exatamente, mas que eu queria comprar um óculos desse, queria.
Eu também, a gente pode até... A gente tem tempo, tem tempo, tem tempo. Gente... tem umas coisas para contar, tem tempo, tem tempo. Vai dar certo, né? Tem tempo. Bom, então, um resuminho para quem está chegando agora, para quem apareceu aí, pô, a gente está falando de dois problemas chineses que, assim, muito peculiares, envolvendo a desconfiança do FBI, a delação do pessoal de Taiwan em relação à China. E aí você vê o chat GPT, né, que é a OpenAI, cortar acessos que são grupos patrocinados por países, porque a gente não entendeu como isso é feito. Então a gente está de olho, vamos entender esse desmadre aqui para ver para onde que nós vamos parar. Agora, o mais legal, a notícia do ano até agora. A notícia do ano. Então, 19 de fevereiro. Essa data vai ficar marcada. 19 de fevereiro. 19 de fevereiro, apareceu a notícia, começou a divulgar para grupos, situações da internet, que o Lockbit simplesmente estava sendo destrambelhada, derrubada, acabada. Aí começou todo mundo postar notícias iguais, porque parece que a Reuters solta uma coisa, ou ela copia de alguém e começa a espalhar para o mundo inteiro, e vamos lá, pararam com a Lockbit, prenderam o cara da Lockbit, um monte de notícias, assim, todas elas dizendo que tinha acabado a Lockbit, mas nenhum contexto real do que estava acontecendo. Então, quem tem acesso a isso, né, correu lá para ver o que estava acontecendo. E realmente estava estranho. E no dia 20, que era no dia seguinte, dia 19, foi um impacto geral, que pum, deu Big Bang. No dia seguinte, né, começaram a aparecer, utilizando dentro da Lockbit, os próprios templates de verdade, só que sendo alterados pelos agentes que estavam diretamente trabalhando nesse trabalho. Que não é um agente, dois agentes. De novo, isso é uma coisa muito legal que vem acontecendo. A Interpol está trabalhando em conjunto com vários países, com várias polícias, por exemplo, com o FBI, com o Europol, com polícias individuais federais de cada país. Está tendo ações em conjunto contra gangues de ransomware e contra grandes, vamos falar, empresas do mal, tá? Que tiveram lucros absurdos através de ransomware e extorsões nos últimos anos, de 2020 para cá, principalmente. E aí, é verdade, a Lockbit foi pro saco, vamos falar assim diretamente. E o mais legal, os agentes estão usando os templates da própria Lockbit para falar assim, capô, neném, isso aqui não vai funcionar mais, isso aqui não tem mais brincadeira, fulano não está disponível, você quer conversar com a gente? Provocando, cara, todo mundo, e eu não vi nenhuma notícia que alguém ganhou alguns milhares de dólares por ter dedado outras pessoas.
Pô, essa é. Eu acho que eles já deviam estar dentro fazia algum muito tempo, né? Exatamente. Mas o louco foi o seguinte: quando você tentava entrar na página do, né, da gangue de ransomware, a página onde eles mostravam quem eram as vítimas, né? No dia 19, já aparecia aquela tela de esse site foi capturado, né? E daí a mensagem que aparecia, né, o texto traduzido seria algo como: esse site está em poder da Agência Nacional de Crime da Inglaterra, trabalhando em cooperação com a FBI e outras forças internacionais e agentes da lei na Operação Cronos, né? E daí, assim, isso daí num dia. No dia seguinte, eles até avisavam: espera amanhã, que amanhã a gente vai ter novidade. No dia seguinte, você entrava na página, ele ficava um tempo, ele redirecionava para outra página, que o layout era exatamente o layout que o Lockbit utilizava. Então, na página tinha diversos quadradinhos com. Se o dado já tivesse sido liberado, estava em verde. Se não, aparecia em vermelho, com uma contagem regressiva de tempo, né? Com as notícias que eles já tinham prendido gente ao redor do mundo. Então começaram, né? Foi o que o Alexandre falou. Essa investigação aqui não aconteceu do dia para a noite, né? Para acontecer isso daqui, provavelmente no dia 19, foi quando eles falaram: vai, vamos fazer as prisões e vamos. Resolver isso daqui de uma vez, né? E daí começou a aparecer as notícias. Cara, a parte, eu acho que é uma das coisas mais, vamos dizer assim, legais que aconteceram aqui foi a página, né? Então, a página tá em poder de forças do bem, tá? Eles já disponibilizaram uma ferramenta lá naquele site nomoreanswer.org para decifrar os arquivos que foram comprometidos pela Lockbit, os próprios agentes da lei estão oferecendo ajuda para empresas que foram vítimas e talvez não estejam na lista, ou mesmo as que estão nas listas, para que eles ajudem as pessoas a terem os dados de volta, né? Todos os vazamentos foram retirados do ar para não expor mais ninguém. Cara, foi um lance muito legal e muito bem feito.
O Henrique colocou um negócio aqui, Amado. Ele está falando que os caras entraram pelaquela CVE do PHP, tá vendo? Deixaram de atualizar. Não é que deixaram de atualizar, Henrique, eles deixaram de assistir o Redstone. A gente deixou, os caras deixaram de procurar o Redstone. Esses negros, cara, desculpa falar assim, esses negros, mas a verdade é essa. É uma turma que começou a ficar tão acima da lei, tão intocável, tão, que aí ele cai naquele ostracismo de, meu, ninguém vai pegar a gente, velho. A gente faz o que a gente quer e aí comete os erros idiotas que todo bandido comete. E se ferra. Os caras pegam, né? Os caras, olha só porque você vê que legal, né? A Task Force, sabe quantos países estavam envolvidos com essa Task Force? 10 países diferentes, Amato. Olha que legal, cara. Aprenderam só 2 pessoas. Cara, beleza, nunca ninguém sabia o que era o Lockbit.
O Ale, não, assim, eu acho que no site, no dia que eu entrei, né, logo que saiu a informação, tinha falando de prisões em 2 países diferentes. Ontem eu li uma matéria falando de pai e filho que tinham sido presos na Ucrânia.
Por isso que contaram só esses dois. Que
Pode
a gente
ser.
que nós até brincamos, pô, o cara faz a sacanagem em família, vai preso em família.
Exatamente.
Os caras deram um gelo, cara, em 200 contas de criptomoeda, cara. Olha que puta investigação sensacional, cara. Derrubaram 34 servidores. Não é pouca bosta, não. O negócio foi de verdade, cara. 24. Desculpa, 34 servidores, cara. Deram um trava em 14 mil contas, bicho. Tem neguinho. Não adianta correr agora, cara. Não adianta, sei lá. Não adianta furadeira começar a furar agora o HD.
Na página, Alexandre, estava escrito o seguinte, né? Afiliados, olha, nós já temos os seus dados. Se você quiser entrar em contato com a gente antes, você vai facilitar nosso trabalho. Tá escrito isso daí, cara.
Desse jeito que os caras. Com template do Lockbit, cara. Com template do Lockbit.
Mas assim, eles pegaram todas as ferramentas que o Lockbit usava, então eles estavam falando que uma das ferramentas para exfiltrar dados, você podia configurar entre 1 e 6 proxies diferentes, tá? Para esconder, sei lá, para o cara esconder o
Origem.
para onde estava indo, exatamente. Tanto, sei lá, a origem e o destino, né? Então, que eram todas ferramentas muito bem feitas, que eles tiveram acesso a tudo, conseguiram estudar para saber para onde estava indo e daí montar a operação para apertar o botão e desligar de uma outra vez. A outra coisa que eles comentam é assim: a gente comentou em um programa, foi no final do, acho que 2022, que o Brasil tinha sido signatário da Convenção de Budapeste. Foi 2022? Eu acho que sim. Tá? E daí,
Março de 23.
então pronto, tá? Daí o que acontece? Eles falaram que, graças aos países que assinaram a Convenção de Budapeste, eles conseguiram essa cooperação para encerrar, né, as atividades e tudo mais. Então, mais uma vez, a gente fica zoando de que o crime organizado está aqui à prova. Tá? De que existem forças do bem organizadas também, tá? E daí o lance é esse: é no dia mais claro, na noite mais densa. Pode não ter nada a ver com o solstício de ninguém, né? Mas porra, é emocionante ver um negócio desse daí, a hora que você pensa que cadê os criminosos? Cadê? Tinham Lockbit desde 2020, numa estimativa de junho do ano passado, eles tinham impactado, atacado 1.700 empresas e extorquido aproximadamente 91 milhões de dólares.
Cara, e você vê um mapa, cara, dos caras que estavam participando da parada. Muito louco, a gente não tá pintado, viu?
Pô, ainda bem, né, cara? Ainda bem, né? Imagina só, você sai mais uma vez, você sai de cueca no corredor e a polícia tá prendendo o seu vizinho, cara. Porra.
Já parei na federal, batendo na tua porta, 4h30
É.
da manhã, velho.
Porra, foda, né, cara?
Cara sai abrindo a porta, limpando na cortina. Ah, Santo Cristo! Parabéns! Parabéns! Já
E
pode
daí
falar aí.
eu acho assim, se você conhece alguém que foi impactado, trabalha em uma empresa que em algum momento foi impactado pelo Lockbit, entra lá no site nomoreransomware.org, tá? E existe a seção das ferramentas e lá vai ter essa ferramenta, né, para decifrar os arquivos, para tentar ajudar você a recuperar os seus dados, tá? Ferramenta free, de graça.
Deixa eu colocar aqui no.
Você consegue fazer o copy aí?
Ah, estou escrevendo, eu sei, porque eu estava entrando nela hoje para ver essa parada,
Para
porque.
salvar alguém.
Não, foi para salvar alguém, eu queria saber quantas coisas eles estão divulgando. E é
Tá,
assim,
tá.
tem va vamos falar vacina, vai. Tem vacina para muita coisa que o Lockbit fez. Então eles eu não sei se gera em reversa ou se eles entraram nos servidores, eles pegaram tudo como funciona, funcionar e propôs a situação para que tudo funcione. E estão pegando, comentando com todo mundo e liberando para quem queira pegar as informações e se salvar. Então, se você conhece alguém que está em la merda, se está com problema. Tá aí, eu coloquei aí no chat para você o site que está distribuindo isso. Bom, parabéns de novo, Interpol, parabéns a Europol, a FBI, CISA, teve país, Finlândia, cara, Finlândia, caramba, olha, umas coisas muito loucas aqui. E me pegou de surpresa mesmo, dia 19 ficará na memória, ninguém vai mais ver. E eu achei o mais legal de tudo, foi primeiro a velocidade que já começaram a colocar as informações para soluções no No More Answer. E o mais legal, eu achei essa o mais legal de todas. Os caras começaram a expor informações no ambiente da Lockbit utilizando os templates da Lockbit. E nesse sarcasmo, você está aqui de volta, tudo bem, agora você poderia nos ajudar. Que tal, ao invés de fazer o que você vinha fazendo, compartilhar informações conosco para termos uma vida melhor? Cara, sensacional. Sensacional. Não esperava essa. Essa pegou a gente tudo com as carças na mão, como os velhos falam. Não, é... De Lockbit, tá bom. Vocês estão todos informados, já estão sabendo, e é legal pra caramba. Vai ser um marco isso, escreve o que eu estou falando. É... Além desses problemas, o FBI também andou aprontando com os russos, né? É... Eles pegaram, derrubaram. Aliás, a gente vem falando há algum tempo, o FBI, todo mês, eles estão derrubando de 2 a 3 botnets assim. De trabalhos que vêm sendo feitos desde 2020, cara. É muito louco isso aí. Fala, o que você fala?
E lembra que a gente, que o FBI está trabalhando com 50 contra 1.
Assim, a gente sempre brinca e fala que o crime é organizado, mas eu vou falar para você que aquele água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque é impressionante o trabalho que o FBI vem fazendo. Isso aqui é mais uma botnet, que é a Mubut russa, que foi destrambelhada, derrubada pelo FBI. O que, que acontece? É, um trabalho para desse tipo para acontecer, eles fazem de que forma? Eles primeiro faz o trace, eles descobrem onde está essa botnet funcionando, entendem como ela é distribuída, tenta fazer o máximo de coleta possível de informações de proxy, de distribuição, e eles se infiltram nesses ambientes. Então, por isso que eles ficam lá 3, 4, 5, 6 anos para saber até onde vai. Quando eles percebem que está naquele ápice que ou não vai para frente nem para trás, eles divulgam, derrubam e divulgam, porque eles creem que não tem mais crescimento. Então, agora, essa eles usavam dos routers da UbiKit, né? E o UbiKit não era dos routers?
Exatamente, é.
Cara, sensacional. Outra sacada, nota 10 que o FBI aprontou.
É, aqui tinha um esquema, né? É, como é que os russos montaram essa botnet? Era uma botnet que eles começaram a procurar dispositivos, né? Roteadores e outros dispositivos desse tipo, que tinham usuário e senha padrão. Então, quais eram? Como é que é o usuário desses equipamentos? É o BNT, é o usuário e a senha. É igual. Que as pessoas deveriam ter trocado no primeiro acesso, mas não trocaram. E daí foi o malicioso lá, tomou conta do roteador, eles punham ferramentas para fazer phishing e para fazer proxy. Então os caras saíam de qualquer país, incluindo a própria Rússia, e parecia que o ataque estava sendo feito através dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Daí o que acontece, né? Então, isso daí era o que eles faziam. O FBI, então, entende o negócio, toma conta, ele fala, tá bom, o que nós vamos fazer agora? O FBI usou a mesma falha, ou sei lá, alguma outra falha, o poder que eles tinham, a hora que eles estavam dentro da botnet, apagaram todos os arquivos maliciosos que estavam dentro do equipamento, fecharam as rotas que levava ao como é que eu posso dizer, a nave-mãe maliciosa, né? Trocaram a senha e saíram. Daí, assim, poxa vida, mas o FBI mexeu no meu equipamento, tá? Não fez, a gente já falou diversas vezes, quando você não faz, alguém tem que fazer por você. O criminoso estava fazendo, apareceu uma força do bem, tá? E tomou conta e fez o que ela tinha que fazer. você pode voltar o equipamento às configurações de fábrica? Pode. Só que você pode virar vítima novamente se você não souber o que está fazendo. Então, pode voltar à configuração de fábrica? Pode. Troque a senha. Atualiza, atualiza e atualiza. Tá? É o mínimo que você pode fazer.
Cara, depois que eu vi gente utilizando load balancer sem definir rota, eu não falo mais nada, cara. Não. Enfim, a gente tá sofrendo um reflexo de uma situação de mercado que está crescente, de pouco profissional capacitado. Ah, mas tem um monte. Não tem. Tem muita gente batendo no peito com cursos que fizeram no catadão da vida aí afora, em busca de salários melhores. Tá errado? Depende qual que é a índole da pessoa. Eu tenho certeza que no nosso dia a dia, no nosso tipo de trabalho, existem centenas de milhares de pessoas que falaram assim, cara, eu acho que eu dou para isso, vou fazer tal coisa. Ele pode até fazer o curso, não tem problema nenhum, mas aí parte dele estudar, tá? A informação está aí. Ah, tem muita gente que não compartilha. Por que não compartilha? Porque o cara também é limitado. Então, a pessoa que tem um medo de compartilhar conhecimento é porque o conhecimento dela também é limitado. Porque quem tem conhecimento não vai pensar duas vezes em compartilhar com o outro, gente. Nunca. Porque eu prefiro ter 30 aliados do que um inimigo.
Com certeza, com certeza, certeza.
Né? E assim, sabe o que é legal de compartilhar conhecimento? Essa pessoa que você compartilha alguma coisa, ela pode ver alguma coisa que você não viu. Então ela vai incrementar o seu conhecimento, porque ela vai te procurar de novo. Cara, lembra aquilo que você me mostrou? Olha, se a gente fizer assim, 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 fica melhor. Então olha que bacana. Só que a gente está numa decadência de humildade, de... sabe, estudo, foco, que as pessoas estão assim, se batendo. E as empresas, por desconhecimento de como é o mercado real da segurança, está dando espaço para muita gente que não merece estar onde está. E aí gera esse tipo de problema. É um impacto assim, ação, reação. Toda ação sempre tem uma reação. Aqui está a maior prova, cara. Aqui está a maior prova. Cada dia que passa, os reflexos que estão acontecendo são totalmente voltados para isso. Exemplo maior que a gente vem falando há algum tempo, que está todo mundo investindo. Olha, Hanser. Borda. Aí chega o CISO, C-Level. Todos os C-Level falam assim, fecha tudo, não pode mais nada, não acessa mais nada. Por quê? Porque ele só vai ter sucesso na cabeça dele se ele não tiver problema. E aí esquece o quê? O funcionário, o ambiente interno, né? O pendrive, o cara baixando o programinha do GitHub para colocar dentro de uma rede de máquina de uma fábrica. Esse povo, você conhece um cara assim? Você tem um amiguinho que é desse jeito? Fala para ele entrar aqui no programa, fala para ele procurar a gente, né? Ele tá aqui para ajudar. Ai, meu Deus do céu.
E o Zirigdum? Eu quero saber do Zirigdum agora.
Então, Zirigdum, eu acho que até o Dalton que está com essa conversinha aqui de chroma key, não sei o quê, eu acho que ele participou disso aí, viu? Está lá solto no Rio de Janeiro, rolando pelas vielas cariocas, beco da sardinha e tudo mais. Olha lá, viu? Beco da sardinha e tudo mais, né? Atrás do pagode, dos blocos de carnaval. Pois é. No ano passado, a gente bateu palma pra caramba pra polícia de Salvador. que a polícia de Salvador fez um investimento gigantesco em câmeras nas ruas e reconhecimento facial, que prenderam gente pra caramba que estava sendo procurada durante o carnaval. Então, os 10 dias de carnaval na Bahia não foram só festa para quem estava procurando festa. Foi festa também para os policiais que acabaram e tiraram da rua um monte de gente com mandado de busca, tá? Sendo procurado pela polícia por assassinato, roubo, furto, de tudo quanto é tipo que você imagina. A gente falou isso daí do Carnaval da Bahia, falamos da situação do Ano Novo, que também utilizaram esse tipo de câmera. E agora, cara, mais legal ainda, em São Paulo, os caras se fantasiaram de Chapolin Colorado. Os caras fantasiados de Chapolin Colorado, no meio dos blocos, no meio das festas de rua que teve pelas ruas do centro de São Paulo, não só no centro, tá? Mas todos os policiais que estavam participando desses blocos infiltrados estavam vestidos de Chapolin e pegaram muita gente que roubava celular, que dava os boa noite Cinderela para a negada dormir, cair chapado para a rua, roubar carteira. Coisa linda! Coisa linda! Chapolin Colorado não morreu. Ele estava andando pelas ruas de São Paulo nesse carnaval. Sensacional também essa ideia.
Não, nós falamos de um monte de lugar do mundo, né? E, mais uma vez, a gente sabe que às vezes falta investimento, às vezes falta reconhecimento, mas falei do Lanterna Verde, que era o cara da criatividade. Está aqui a criatividade. A polícia disfarçada no meio do carnaval, fantasiada de Chapolin Colorado e prendendo ladrão de celular, né, e prendendo, sei lá, quem não está afim de. Quem está afim de causar problema e não de se divertir. Mais uma vez.
Galera, sabe o que é o mais legal? Sabe o que é o mais legal? Os caras ficaram aí na Vila Mariana, tocando terror, nos bloquinhos, seguindo para cá. Tudo se divertindo. 59 pessoas presas. 189 aparelhos recuperados, ou seja, se está prendendo 59, tem tanto aparelho recuperado que muita gente nem apareceu ainda na delegacia para pegar o celular de volta. Isso é um trabalho bem feito, cara. Isso é um trabalho legal, isso é um trabalho da Polícia Civil de São Paulo, que a gente tem que chegar e bater palma, como a gente bateu palma para a Polícia de Salvador e a Prefeitura de Salvador, instalação das câmeras de vigilância durante o Ano Novo e o Carnaval da Bahia. Né? Aí, exemplos bons podem ser seguidos. Agora, fica nosso repudiozinho que aconteceu lá em Brasília. Se os caras montaram aquela rede gigante de câmeras de forma privada, sem o envolvimento da polícia, é um absurdo a polícia ir desmantelar aquilo e desmontar. A polícia deveria pegar para ela toda a estrutura que foi montada, falar para o meu amigo, perdeu o Playboy, pela lei você perdeu o que você gastou no seu investimento e nós vamos utilizar para nós termos o controle e nós podermos estar próximo à população. Como a gente sempre fala, quando você se distancia da situação correta, né, outra pessoa vai ali e toma conta para extorquir, para roubar, para aprontar coisa errada. Então, já que vocês perceberam que tinha isso acontecendo, não era para desmantelar, era para utilizar a seu favor. Não é verdade, cara?
Opa, certeza. Mas então, nós vamos cair num outro papo aqui que eu não quero discutir. Existe um problema da lei brasileira que às vezes não permite, infelizmente, esse tipo de coisa.
É para pegar, pegar posse, verdade.
Exatamente.
Tanto é que, só acontece, você sempre chama atenção, você falou, lembrei na hora. Muita gente da Polícia Civil que eu conheço, às vezes os carros da Polícia Civil, eles têm apreensão de drogas, acabam com uma gangue inteira, por exemplo, que vendia droga. Eles apreendem carros, e esses carros poderiam ser colocados à utilização da própria polícia para fazer coisas infiltradas, não sei o quê. São poucos os juízes que batem na mesa e falam, meu querido, sim, eu assumo com qualquer coisa e depois a gente vê o que acontece. E libera para uso. Muitos desses carros ficam apodrecendo no pátio, gerando papelada, trabalho para outros e não resolve. Esse é um caso, talvez seja isso também.
Mas assim, mais uma vez, é tudo algo a se pensar, né, cara? Eu acho que a gente sempre espera o melhor, a gente sempre espera a luz no final do túnel. Tem de vez em quando volta sempre uma daquelas imagens que a polícia da Itália tem uma Ferrari como carro de polícia, né? Quem sabe aqui no Brasil, graças a essas apreensões, a gente consiga equipar a polícia, que eu acho que é o nome correto, com equipamentos compatíveis, tá? Para que eles tenham o mesmo poder, né? E não precisem, quer dizer, o Chapolin foi especial, né?
Cara, vocês têm que ver a polícia na Arábia Saudita, velho. Ah, tem dois em São Paulo, mas meia dúzia no Rio, acho, Henrique. E a meia dúzia no Rio foi porque depois que gravaram Velozes e Furiosos, foi um acordo que fizeram com a fábrica da Ford na Bahia, que forneceu os carros para a polícia do Rio de Janeiro. Não é bem assim, não, cara. Deveria ser mais, né? Você vai para Doha, lá na Arábia Saudita, você vê os caras usam Bentley, os caras usam Lamborghini, Ferrari, os carros que sempre, assim, carro que você nunca pensou na vida, Pagani, entendeu? É carro Koenigsegg para fazer rota como é que fala? Polícia rodoviária dos caras. Então, assim, cara, eu torço para que isso pudesse crescer e virar história. Depende dos fabricantes, depende dos governos e depende da boa vontade de cada um. O que é legal é que tá claro que a polícia pode. É só ela usar o caminho certo e não deixar de fazer o bem. Só isso. Só isso. Já estamos um puta louco. Bom,
Opa, certeza.
foi esse aí nosso programa. Hoje a gente não vai se estender muito porque existem compromissos on the way, e a gente precisa resolver outras coisas que estão acontecendo, beleza, gente? Obrigado demais. Guardem na cabecinha de vocês, 19 de fevereiro, 19 de fevereiro. Vocês nunca mais vão esquecer essa data, 19 de fevereiro, porque derrubar o Lockbit é um negócio que, ó, e a maneira como fizeram, tá? Parabéns. Beijo para todos vocês, ótima semana, até semana que vem. Eu me despeço, Alexandre Melini, aqui do meu lado.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, informativa, sem nunca esquecer a dose de polêmica, reconhecimento e acidez. Boa noite.
Programa Edson.